Estamos de volta com o Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo Edu Aorrai.
Fazendo uma faxina na casa, finalmente. E não digo a minha.
Tá. E Felipe Mesquita.
Isso aí, estamos aí.
Tudo bem, então vamos para as notícias da semana. Começando a semana com uma notícia muito triste aí, a gente sabe que nunca é um momento fácil quando pessoas perdem empregos, independente de qual segmento, mas tivemos a notícia aí que mais de 200, cerca de 200 empregados aí da Telltale, que é o estúdio que é conhecido justamente pelos seus adventures, ficarão sem seus devidos empregos porque foram dispensados e o estúdio está em vias de fechar-se. É isso, senhores? Encerrar operações até o Telltale?
A declaração deles é que só 25 funcionários vão ficar no quadro, né? Um estúdio que tinha aí por volta de 250, né? Algo perto disso. Então, a redução de 90% do quadro de funcionários e de que eles vão ficar no estúdio para poder terminar as obrigações que a empresa tem aí com os seus parceiros, né? Então, tem um jogo aí que está sendo lançado, inclusive, semana que vem, seria o segundo episódio da última temporada do The Walking Dead, né?
Que pelo que eu vi, eles estão com essa equipe pra finalizar aí o The Walking Dead. Rumores constam que demais projetos foram todos cancelados e o estúdio aparentemente vai entrar em bancarrota aí.
O próprio comentário a declaração, né, do Pete Hawley, que é o novo CEO que assumiu no ano passado, dá a entender que depois desse ano aí, que inclusive o jogo tava planejado para ter todos os episódios esse ano, né? Seria, acho que agosto, setembro, outubro e novembro mesmo. Novembro e dezembro, acho que teria um gap, alguma coisa assim, mas aparentemente depois desse jogo, a empresa meio que acabaria mesmo. Eles falaram que vão dar posições em cima dos outros projetos que estavam anunciados, né? Em breve. A gente tinha The Wolf Among Us 2, uma segunda temporada, que foi muito celebrada por muita gente. A gente tinha o acordo que eles fizeram com a Netflix recentemente. A própria Netflix deu uma declaração depois aí da notícia ter saído, que eles ainda não sabiam o que ia acontecer, ainda estavam analisando opções, né, para às vezes continuar a ideia de ter o jogo ainda da série de Stranger Things. Então é realmente uma situação muito, muito triste, hein, né, cara? É um estúdio bem diferente, se for comparar com o seu usual aí, e que já vinha tendo problemas nos últimos anos aí com a própria direção do estúdio, teve mudanças, né? O estúdio mandou cerca de 90 funcionários embora no começo do ano também para tentar dar uma cortada nos custos mesmo, dar uma remanejada aí, mas infelizmente
rumores de ambiente bastante tóxico de trabalho também.
Inclusive um crunch muito pesado, né, que a gente sabe que é um problema dentro da indústria. Um estúdio que mudou muito, né, nos últimos anos, porque teve um grande sucesso com The Walking Dead em 2012, né, após ter vários anos e ter feito outras propriedades, um grande sucesso com The Walking Dead em 2012, e aí meio que ficou naquela loucura de pegar propriedade em cima de propriedade e fazer múltiplos jogos ao mesmo tempo. Isso, os reports mostram que teve um efeito grande aí, realmente no estúdio como um geral, né, as pessoas, você carrega um peso muito grande de ter que trabalhar de forma tão intensa em vários projetos assim. Isso meio que refletiu também, às vezes, na própria qualidade dos projetos e nas vendas dos projetos.
Eu acho que o problema da Telltale é uma coisa que eu não vou falar a gente, mas eu principalmente vivo comentando, que é a questão da fadiga. Eles conseguiram fatigar um gênero que eles trouxeram de volta sozinhos.
É porque, sabe, pelos rumores, Bruno. Os reportes aí, aquele cara da Forbes lá comentou no Twitter bastante. Como é que era o nome dele, Felipe? Tem aí?
Eu não sei. Eu não
tá, mas bem, então, já vejo aqui, já falo pra vocês. E de que fontes internas diriam que o único jogo que realmente deu lucro, assim, deu uma grana pra Telltale, foi o primeiro Walking Dead, né? E aquele Minecraft lá também, que deu alguma grana. O resto foi meio que amargando o resultado almejado, inclusive o que teria sido a gota d'água, supostamente, foram os jogos do Batman aí, né? Os dois últimos.
Então, porque é assim, esse tipo de negociação não vem de graça. A DC, a Warner, não vão abrir mão do Batman pra Telltale usar. Ou eles pagam pelo direito de uso, ou eles abrem mão de porcentagem do lucro do jogo. Né? Você negocia parte do lucro mesmo. Então você negocia, assim, participação.
É, né? se você não tem a grana pra pagar alto pelo licenciamento, você vai ter que dar uma fatia bem grande aí da...
Exato. E outra, quando eu digo da questão da fadiga, isso compromete a fadiga das pessoas que trabalham nos projetos. Tudo bem que era um time grande, 200 pessoas é um time grande, mas chegou um ponto que eles tinham o quê? 3 jogos no mesmo ano.
É.
Sabe? Então, Bruno, eles...
Só pra deixar registrado, o Joe Perluck, lá da Forbes, que ele começou a dar maiores informações aí durante a tarde, até que a própria Telltale soltou um tweet com uma posição oficial dele de que realmente estão despedindo praticamente o estúdio inteiro e o futuro é incerto aí pra...
É o problema que é o seguinte, é óbvio que quando você atinge o sucesso que eles atingiram lá com o primeiro Walking Dead, viram que funcionou a fórmula, a tendência de alguém que tem a mente de negócio é legal, vamos fazer mais dinheiro com isso. Só que no meio do caminho, eu acho que eles se perderam com essa execução. Eu acho, de novo, eu tô falando a minha opinião, né? Foi um exagero. A gente tem um exemplo de alguém que encontrou um sucesso, talvez não tão grande quanto a Telltale, mas encontrou de uma maneira diferente. O pessoal da Dontnod, por exemplo, e muito do sucesso, sim, de Life is Strange se deve ao que a Telltale fez, por ter aberto as portas ou ter convidado as pessoas a entrarem nesse mundo dos adventures novamente, de um novo jeito de jogar adventure, né? Porque adventure antigamente não era assim que se jogava. Então eles reinventaram o gênero para funcionar dentro de console, inclusive. Né? E a Dontnod, por exemplo, com Life is Strange, fez sucesso muito devido a essas portas que a Telltale abriu. Porém, você vê que quando alguém fala de um jogo da Dontnod, o pessoal recebe com empolgação quando anunciaram a questão do Life is Strange 2, por exemplo. Por quê? Porque tem um espaçamento entre eles. Né? Então, é óbvio que não dá pra comparar diretamente os dois casos, mas quem não percebeu isso? Pô, cara, eu, particularmente, falei, caramba, outro jogo da Telltale, cara. Não dá nem tempo de jogar os jogos da Telltale, sabe? Então, eu acho que, infelizmente, eles acabaram na ânsia de querer produzir o máximo de lucro possível, de gerar dinheiro a custas disso. Ah, a gente criou uma engine que funciona, vamos que vamos. Acabou comprometendo qualidade, acabou comprometendo o gosto do público, porque muito do público se perdeu nesse período, sabe? E sim, eu acho que eles abriram mão de porções generosas de dinheiro ou então de participação nos seus jogos em favor de usar esses títulos de franquias conhecidas, como foi o caso do Batman, como foi o caso do Game of Thrones, como foi o caso do próprio Guardiões da Galáxia. Isso não vem de graça. E aí, uma hora a conta não fecha, né? Se você não gerir bem o negócio, uma hora a conta não fecha. E infelizmente, eu não fico feliz pelo estúdio fechar. Infelizmente aconteceu com a Telltale, porém eu consigo enxergar, óbvio que olhando do lado de fora, é muito mais fácil do que quem tá vivendo ali o dia a dia, mas eu consigo enxergar algumas razões pelas as quais isso acabou acontecendo, sabe?
Parece muito decisões assim que vem às vezes de cima, né, pra realmente aproveitar a onda que eles tiveram, a fama que eles ganharam, né, e o público que eles ganharam, pra aproveitar demais aí o seu... a nova fama e, infelizmente, gerou exatamente o que o Bruno falou, hein? Às vezes você tem os seus jogos concorrendo com os seus próprios jogos, né, dentro do ano. E às vezes é insustentável mesmo para as pessoas que só podem jogar um, às vezes. Então, mas é uma pena. Como a gente tocou aí, é um estúdio que redefiniu muita coisa em relação a Adventure. Deu um tom pro Adventure moderno em vários sentidos, né? O Bruno até comentou, a própria Dontnod é um estúdio que hoje tem sucesso com jogos parecidos. A própria Deck Nine, que fez o spin-off lá, o Before the Storm, do Life is Strange, foi confirmada essa semana que a Square Enix vai publicar o próximo jogo deles de novo, porque ficou satisfeita com o trabalho, ficou satisfeita com o sucesso do produto, né? E muitas dessas coisas se deve mesmo a essa redefinição que a Telltale tem muita participação aí nos jogos de Adventure. A gente espera aí que todo mundo se fique de pé e o mais rápido bastante em relação aos... trabalhos perdidos, né?
Inclusive estão rolando manifestações solidárias, inclusive que tem uma hashtag aí com Telltale Jobs e tal, de outros estúdios solidarizando. A Jessica Krause aqui, a roteirista principal, que era roteirista, inclusive ela escreveu aqui, né? É former lead writer lá no próprio Twitter dela. E ela já comentou, por exemplo, que o Wolf Among Us 2 nunca será, né, cara? Então, é realmente uma situação bem triste, é algo que ninguém gosta de ver, ainda mais como a empresa que, querendo ou não, é bem querida no meio do... Se tornou nesses últimos 5, 6 anos aí,
grande,
né? Ou até mais, né, cara? Talvez até do De Volta para o Futuro lá, que era um jogo bacaninha, mas a partir do Walking Dead em 2012 se tornou uma empresa bem querida no meio da indústria e no meio dos jogadores, por mais que alguns não curtam as propostas, a Engine já sempre foi uma coisa que bateram tecla atrás de tecla, ano após ano. Isso é só esse ano que eles começariam a dar um jeito também, mas pelo jeito, infelizmente, não acontecerá. E corroboro com os amigos, espero que os profissionais consigam se realocar aí de uma maneira que fique bom para todos eles.
É, e numa semana que, infelizmente, a gente teve duas notícias desse tom aí, né? Meio que encaixando já, às vezes até tô até atropelando o Bruno aí, mas a gente
favor.
Teve a Capcom Vancouver, que também teve o mesmo destino aí que a Telltale teve. A Capcom, que tá num ciclo de remanejamento de várias coisas, na verdade, né? Estruturalmente a empresa está mudando muita coisa. É, a gente teve até recentemente o apontamento do Ryuzo Tsujimoto, acho que é sobrenome meio difícil, mas ele era o produtor responsável pela série Monster Hunter na Capcom, né?
Nosso amigo
Yoshinori Ono
rodou, né?
O Ono já tinha rodado meio que desde o ano passado, depois do Marvel vs. Capcom,
da Capcom
Infinite.
Tá? Antes que ele não saiu da Capcom, mas sim lá do...
Posição.
De chefiar o time de jogos de luta lá da Capcom.
É, ele já tinha que se distanciar dessa posição de já tinha um tempo, desde o ano passado, pelo menos. E agora o Ryuzo é quem assume essa divisão de luta, jogos, que é a divisão 2, eu acho, se não me engano, da Capcom. É, até porque Monster Hunter foi um grande sucesso nos últimos anos todos aí, né? Muito grande no Japão, e esse ano o Monster Hunter World teve muito sucesso, então ele acabou assumindo essa divisão. E uma outra restauração que eles fizeram foi fechar a Capcom Vancouver, que era o único estúdio que eles tinham no Ocidente, né? E nos últimos anos conhecido aí por Dead Rising, principalmente. Eles assumiram depois do primeiro, fizeram o 2, o 3 e o 4. E, sabe, era um staff grande ainda também, mesmo com as reduções que a gente teve no começo desse ano. Você tinha mais de 150 pessoas ainda trabalhando no estúdio. E, infelizmente, todos os projetos que estavam lá foram cancelados, né? O estúdio está no processo de fechamento. Segundo a Capcom, entre 40 e 45 milhões de dólares em déficit também, que o estúdio acabou gerando aí nos últimos anos. Então, mais um caso aí triste aí da indústria, de fechamento de estúdio, de pessoas aí perdendo seus empregos também.
Bom, aproveitando o momento, então vamos jogar todo mundo mais para baixo ainda, vamos dar as notícias ruins no começo, que aí depois disso só pode ir para cima, né? Então, uma notícia muito triste para os fãs de Nobuo Uematsu, que é o famoso compositor das trilhas de Final Fantasy,
também,
né?
Conhecido como Deus.
Exatamente, esse cara sensacional, ele decidiu que tá na hora de parar um pouco, ele decidiu que no momento ele quer se dedicar a outras coisas e vai dar uma pausa na composição aí para joguinhos, né?
O que ele comentou, Bruno, é que... fadiga atingiu, né? A idade vai chegando, a fadiga atingiu e pelo ritmo de trabalho que ele costuma ter, ele decidiu fazer uma pausa. Ele não disse que vai, igual alguns noticiaram aí, que vão encerrar a carreira, nossa, nunca mais.
Não, é só uma pausa, né?
É, mas pelo menos por esse ano, e ele disse que espera retornar em breve, mas ele tá dando uma pausa na carreira, infelizmente, por questão de cansaço. Aliás, infelizmente, assim também, entre aspas, é porque o cara merece...
Sim,
todo descanso,
o trabalho que o cara fez, né?
Exato,
hoje.
Foi que nem quando o Rush falou que ia parar de tocar, uns anos atrás. Eu falei, cara, tipo, o legado que os caras já deixaram pra humanidade, assim, já é uma coisa tão gigante que o que eles fizerem a mais é bônus, sabe?
Exato,
é a mesma coisa com o Uematsu. O legado que ele já deixou é tão grande que, caso ele se recupere, espero que se recupere e volte a trabalhar, que vier lucro, né?
Eu acho assim, o Uematsu, ele já é um senhor com seus 59 anos, né? E ele já tá há mais de 30 anos trabalhando para essa indústria, né, gente? Assim, bota mais de 30 nessa. E então, assim, é natural que uma pessoa que trabalhe o tanto que ele trabalha, até porque, gente, de novo, composição Eu admiro músicos, é óbvio, mas quem faz composição, pra mim, é um outro nível de músico, assim, porque o cara, ele tem um talento a mais, que é o talento da criação em si, né? Você tem músicos muito competentes, que sabem tocar muito bem, que tem diversas qualidades, o nosso querido Edu Alraic, que é um profissional da música, por exemplo.
Nem tanto, Bruno, nem tanto. Não,
mas
não me comprometa, mais uma vez, Bruno Carvalho.
Mas quando o cara tá num nível de um Uematsu, que ele, gente, esse cara, ele trabalhou em muitas das trilhas que são consideradas as maiores, cara, do mundo dos videogames.
Eu só cito, eu sempre cito como exemplo Final Fantasy 1. O que aquele cara fez em Final Fantasy 1,
exato,
é inacreditável, sabe? É um cartucho de Nintendinho que ele deve ter, sei lá, umas 20 ou mais músicas, e são chiptunes icônicos e músicas que são parte da franquia até hoje.
Uhum.
E se pensar realmente o tanto que, principalmente os compositores, às vezes trabalham, né?
Exato.
Ele é um cara que tá trabalhando na Square, como o Edu falou, desde o Final Fantasy 1 aí com o Sakaguchi. Quando o Sakaguchi saiu da Square,
ele continuou
trabalhando com o Sakaguchi e com a Square, né? Então ele continuou fazendo Final Fantasy e ele ainda continuou trabalhando com o Sakaguchi nos outros jogos dele também, em vários outros também, desde que ele virou freelancer. Então, assim, é um trabalho que os caras trabalham em múltiplos jogos por ano, assim, você vê os créditos dos compositores, tem múltiplos jogos, assim, em um ano só. Então, realmente, é muito trabalho, né, cara? É impressionante mesmo o catálogo que ele tem, que acho que é meio que imbatível aí nessa indústria.
Em termos de qualidade de composição, só a franquia Final Fantasy mesmo sozinha já dá surra em muita coisa. Não que os outros compositores não sejam muito competentes. A gente tem, óbvio, Koji Kondo, tem, óbvio, o Yuzo Koshiro, tem muitos outros grandes nomes, mas o David Wise também, que a gente sempre cita, mas é que o Nobuo Uematsu, ele até entre esses, eu acho que ele tá num nívelzinho acima, sabe? Ele tá num outro degrauzinho. Mesmo comparado com os caras que já são icônicos, sabe? Você tem a Liga, você tem, digamos, a Liga S, e aí esse cara tá numa Liga acima, assim, tá na S, double S, sabe? Tipo, é outra,
Bruno,
pegada.
Você quer pegar um compositor de
double S,
game
é perigoso, hein?
Que as pessoas lembram das músicas pelos nomes? Você pode falar aí, pelo menos, pô, garanto que de cabeça tu lembra meia dúzia fácil de nome de música de videogame do Uematsu.
Não, sim, sem dúvida. Ele é o compositor da trilha que, pra mim, é a maior obra-prima já feita nos videogames, e eu não escondo de ninguém, que é Liberi Fatale, sabe? Liberi Fatale, pra mim, é uma composição que ela não é composição, assim, entre aspas, de videogame, cara. É uma composição que
tá,
ela
supera... Liberi Fatale é sensacional, pô. O One Winged Angel, aquela
One Two Zanarkands.
Exato. É absurdo, cara.
Não, o trabalho dele é sensacional. Então...
Aliás, Bruno, um amigo gamer comentou sobre a nossa discussão de semana passada de Final Fantasy VIII. Não sei se procede a informação, mas segundo o que o amigo comentou, a Square não mexe tanto com Final Fantasy VIII e o Crisis Core justamente por direitos de autoria musical da Faye. Ah, feio, whatever lá, que eu não me lembro o nome.
Ah, é porque ela tem música cantada, né? Esse é o problema. A trilha do Eyes on Me lá, você tá falando, né?
Isso.
Uhum. Ah, cara, mas será que a Square dá uma vacilada dessa e não
Faye,
se cumprir disso?
Que era uma cantora famosíssima, assim, né?
Uhum.
É, ano que vem também é os 20 anos, né? Do 8? A 99?
É 20, é aniversário de 20 anos. É verdade.
Pode ser que eles estejam esperando aí alguma coisa.
Bom, eu não sei se isso foi um comentário do amigo gamer, não sei se você ou se simplesmente
caso,
largaram a mão mesmo.
Então, no pior caso, eles trocam, porque tem uma versão de Eyes on Me instrumental, é só tirar a versão dela. Vai ficar, pros saudosistas, vai ficar diferente e tal, porque realmente Eyes on Me é um momento muito especial no jogo, mas paciência, né, gente? Pra ter o jogo, eu abriria a mão.
É, porque direto fazem isso, né? Relançam o jogo. O Mafia mesmo, que é um exemplo recente que... GTA direto, os caras
tiram música. Exato, GTA tem um problema gravíssimo com isso, cara. Ele tem que mudar de música o tempo todo.
É, mesmo com eles tendo. Eles fazem licenças que duram 10 anos aí, mas o 4 teve problema esse ano, né?
Exato, é que o problema é que eles passam dos 10 anos, né? O problema do GTA, a longevidade dele é maior, né? Então não tem jeito. Mas o importante é, querido Uematsu, descanse, tome o tempo que precisar. Se você não quiser voltar. Não precisa, assim, a tua jornada aqui... Não vou dizer que sua jornada tá completa, porque tá parecendo que o cara vai partir, né?
É. Mas assim... Doente terminal.
Não, o seu trabalho Você não tem mais nada pra provar. Pronto, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Todo, assim, o seu trabalho, a tua obra, fala por si. Então curta o descanso que você tem que curtir, aproveite. E se um dia você resolver voltar, estaremos aqui de braços abertos pra recebê-lo novamente. Certo? Mais notícias tristes. Que agora o YouTube é notícia... O YouTube, ó. Reloading é notícia triste aqui. Muito bem. O Twitch agora é bloqueado na China. Aliás, é uma coisa muito curiosa, porque ficou uma semana ativo, explodiu, né? Tipo, virou um fenômeno na China e de repente a China falou assim, não mais, aqui não.
Ele virou um fenômeno porque ele era o único lugar que tava pra assistir o tal dos Asian Games lá, né? Que era tipo um torneio asiático de esporte. Mas perto dos outros serviços que existem lá, ele era bem mais ou menos assim. Acho que o maior no país é um tal de Douyu, que é, inclusive tem, acho que um investidor majoritário, acho que ninguém vai ficar chocado,
é a Tencent.
Ele tem algo do tipo de 20 milhões de usuários ativos diários e 200 milhões de usuários ativos por mês aí. Segundo até o report lá da Nikko Partners, que é uma galera que faz as hipóteses asiáticas. Então assim, a justificativa do banimento do Twitch é meio que a mesma para vários outros aplicativos e até jogos que estão acontecendo aí, para meio que controlar o vício do povo nesse tipo de coisa, mas assim, sei lá, se não tem uma razãozinha de mercado interno ali por trás, vai saber, né? Mas...
Porque a gente já teve o banimento que nós comentamos de novas licenças para lançar jogos, tá rolando desde o começo do ano.
Que agora, inclusive, parece que tá afrouxando, né? Tá voltando aí, mas ainda não tá... Não tá do jeito que era, mas parece que tá começando a dar uma afrouxada.
China está cuidando das crianças. Estão jogando muito videogame lá. Estão dando diminuída aí.
Eles deram um migué desse daí, né? De problema de visão, lembra? Que tem gente revoltada.
Exato, aqui. A gente até abordou isso antes. Esse é cuidado, crianças. Deixem o governo cuidar de vocês.
Só jogar de olho fechado.
Aliás, já falando em crianças, tem uma notícia muito curiosa que eu gostaria de trazer para os críticos do meu posicionamento de que eu falei, em nenhum momento eu falei que eu sou a favor da censura, porém eu entendo o sistema de rating e eu digo e repito que nem sempre o pai é a melhor pessoa, porque todo mundo fala assim, não, pai sabe o que é bom pro filho. Nem sempre, queridos, porque um professor, tem um agravante, ele não é só um pai, ele é um professor, ou seja, ele é responsável.
Já bota o coxinha e petralha, né, discutindo na hora, o professor contra o pai.
Exatamente.
Aí já bota assim, os dois na mesma pessoa, buga a cabeça.
É o dilema.
Porque assim...
É aquele dilema de WhatsApp que é insolucionável, né?
Exatamente. Porque é o seguinte, uma coisa é um pai, agora... O pai que é professor ainda, o cara não é só responsável pelo filho dele, mas pelo dos outros também, em exercício de sua profissão. Pois bem, vocês que são os defensores que o pai, sabe, o pai é a melhor pessoa, ou os pais, né, o pai e a mãe são as melhores pessoas para definir o que é melhor pro filho, ele usou a filha para poder roubar aquelas maquininhas, sabe aquelas máquinas que dão prêmio no shopping? Aquelas que vêm viciada pra você não conseguir ganhar coisa nenhuma.
Mas peraí, eu não entendi o que, que é. Eu nunca vi uma parada dessas aqui. O que, que é uma,
tipo, uma
vending machine de videogame?
Não, é aquela de garra mesmo, tá ligado?
É a garra, garra.
Ou na verdade, às vezes não é nem aquela garra, é aquela que tem um. Vai passando uns quadradinhos assim de um lado pro outro da tela, e você tem que formar, tipo, uma escala. Tipo assim, você aperta. Aí tem 5 quadradinhos. Aí vai subindo, né? Depois só tem 4. Aí você tem que sempre deixar em cima, sabe? Do que você marcou. Até no final ser um quadradinho só. E você tem que botar o quadradinho exatamente na posição que você tem lá. Então, e esses aí eu já vi em shopping, coisas do tipo, que tem uns prêmios mais bacanudos mesmo. E nunca vi ninguém ganhar, obviamente, porque como o Bruno falou, esse bagulho é tudo armado aí.
Então, e aí o pai super responsável... E sabe o que é melhor pro filho? Botou a filhinha dele, que aparentemente deve ter, sei lá, uns 2 anos de idade, algo assim, até menor que isso, sei lá, dentro da máquina pra poder roubar um videogame pra ele. Olha que belo exemplo. Olha que pai responsável. Olha que coisa maravilhosa. Pra que a gente precisa de sistema de rating pra aconselhar os outros? Deixa os pais cuidarem só, mano. Também, tá ótimo.
O Bruno pega uma exceção e quer jogar pra regra também, né, cara?
Será que é exceção?
Se todo pai estivesse enfiando a menina dentro da máquina pra roubar videogame.
Em nenhum momento eu disse isso. Eu só acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado justamente com a defesa do argumento de que todo pai sabe. Não, não é todo pai que sabe. Existem, infelizmente, muitos pais irresponsáveis por aí, entendeu? Então, em certos casos, falar que o pai tem que decidir o que é melhor para o filho. Nesse caso, por exemplo, eu não concordo. Eu acho que existem pessoas no mundo muito melhores para cuidar do seu filho do que um pai desses. Professor, eu quero ressaltar o fato que esse cara não só cuida, entre aspas gigantes, da filha dele, mas ele cuida do teu filho quando vai para a escola.
Aí bugou a cabeça.
Então, como tudo na vida, existem bons e maus exemplos. Então, antes de vir com o argumento de que todo pai sabe o que é melhor para o filho, cuidado, só isso. Nem tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
Tá bom, Bruno, já entendemos, próximo.
Ótimo, muito bem, no programa de hoje aprendemos.
Eu coloquei esses dias no bônus lá do 99 Vidas.
Sim senhor. Olha só, mais uma notícia triste aqui. YouTube Gaming será encerrado.
Já foi, já era. Já,
já foi? É. Ixi, então já foi. Da data de gravação já foi. Então.
É, mas assim, não é tão triste, né, cara? Porque é da boa, não sei pra que surgiu aquele troço. Eles
então,
queriam
poder
competir com o Twitch, uma plataforma parecida, mas ainda assim, acho que 90% das pessoas continuavam usando o YouTube normal. Então,
exato.
Tanto faz como tanto fez.
O YouTube Gaming era uma plataforma específica para jogo, mas, quer dizer que eu não vou mais transmitir jogo no YouTube? Não, é o contrário. Simplesmente você vai continuar transmitindo pelo próprio YouTube agora, não vai ter a plataforma exclusiva, né?
É só a interface que era diferente, né? Segundo eles, era mais apropriada para você, para acompanhar esse tipo de coisa.
Era o YouTube preto, essa era a diferença.
O default dele era preto. É. Eu só entrava nele também quando alguém mandava um link e vinha o game antes, porque nunca por livre espontânea vontade eu fui no game.youtube. Então não vai fazer muita falta mesmo.
Muito bem. Acho que as notícias tristes acabaram, então vamos falar de coisa boa a partir de agora, hein? Não, tem mais uma. Mais uma. Triste, mas esse aqui já tava até anunciado, né, gente?
É boa pra transição, porque é triste, mas ninguém também vai ficar chocado mais uma vez.
Exato. Pois bem. Foi anunciado oficialmente que a produção do PlayStation Vita se encerrará no Japão em 2019.
Eita, o nome desse episódio vai ser Reloading da Depressão?
Uhum. Que surpresa, surpresa.
O que significa, na verdade, que ele vai encerrar de fato, né? Porque não existe...
Já não tinha, né, uso efetivo do negócio.
Não existe carregamento vindo pro Ocidente já tem muito tempo, né?
Pois é, mas pelo menos aí as pessoas vão ficar livres agora. O senhor quer comentar alguma coisa sobre a sua despedida do Vita, senhor?
A minha despedida do Vita já aconteceu muito, muito tempo atrás.
Eu não. Meu Vita tá ali, vai ser meu companheiro de Switch. Os jogos que eu não consegui jogar no Switch, eu vou ter no Vita pra poder complementar a minha viagem.
Mas inclusive a Sony falou que não tem plano, de novo, ela já tinha falado isso, né? Ela reafirmou que não tem planos pra nenhum sucessor ou algo do tipo, não.
Tudo bem.
Não que se eles tivessem, eles iam falar que eles teriam também, né? Mas eu não duvido que eles realmente não tenham visto o que o Vita fez aí.
Falando em sucessor...
Viu, você comentou que qualquer função que era do YouTube Game vai continuar no YouTube normal agora, né? Só estão fazendo o óbvio aí que...
Só vai virar interface única, né? Plataforma única.
Durou pouco, 2-3 anos aí que eles começaram com esse negócio. Já foi suficiente pra experiência.
Tá ótimo.
O Google já fechou coisas bem melhores. Já.
Exato. Muito bem, falando em sucessão após... É sucessão em dois sentidos, porque é sucessão de após, de vir após, né? Então, e sucessão de sucesso muito grande. Então, após... o sucessão dos seus consoles mini, NES Mini, Super NES Mini... A Nintendo acabou influenciando um pouquinho a Sony, que anunciou, vejam só vocês, é que esse vai ser um combo louco de notícias, porque é o seguinte, a gente vai falar da Sony, da Sega e da Nintendo na mesma notícia, vai ver. A Sony resolveu anunciar o seu PlayStation Classic, que virá, vejam só vocês, com 20 jogos, o número mágico, né?
Dois controles,
só que são do primeiro modelo do Play 1, então não tem analógico. O que eu vou explicar pra vocês, muita gente tá questionando por quê. Eu sei que o próprio Sr. Felipe questionou por que não é um DualShock. E eu tenho uma explicação perfeita pro senhor.
Porque é o controle normal que a maioria usou na maioria do tempo de vida do PlayStation.
Não,
né?
É porque você jogar aqueles jogos com controle analógico, mesmo com os que suportam o modo analógico, é insuportável. É insuportável. Então, o digital, pelo menos, você fala assim, ah, tá. Eu desafio você... Ah,
mas eram pouquíssimos jogos que davam suporte pro analógico pra você movimentar o personagem no PlayStation.
Mas desses aí que já estão, alguns já, sim, né? Acho que pelo menos
sim,
dois
então,
aí.
Sim, então, é isso que eu tô falando. Mas eles vão... Eu achei super inteligente, porque assim... Se botasse o analógico, a galera ia ficar maluca com o controle. Então, assim, é o digital mesmo, tá ótimo. Eu desafio o amigo gamer que tá escutando, a minha querida amiga gamer que tá escutando aí, a tentar jogar o Resident Evil que saiu, que depois veio o Director's Cut, que dava suporte ao DualShock, com o analógico.
Eu vou te dar a ideia que eu tentei jogar até o 2, que também tinha, né?
Uhum.
Nos clássicos lá no Play 3 e foi um...
Um sofrimento, não é?
Um sofrimento,
A melhor coisa é o D-pad, não, cara. Aquele jogo foi feito com o D-pad.
Eu não conseguia sair da parte inicial, lá da confusão, lá do acidente. Lá da...
cara, aquela parte você tem que entrar na loja de armas. Né?
Não, também é eu tô falando na primeira cena mesmo, que você sai do...
Você tem que desviar do acidente, zumbis.
É dos zumbis, né?
Uhum. Mas cara, é complicado. Eles fizeram certinho. Mas diga, senhor Edu.
Não. Só tava comentando. O primeiro Crash, que é bem difícil jogar com o analógico.
Sim. É. Agora, dessa primeira leva aí de 20 jogos, né, ou dessa leva de 20 jogos, 5 foram confirmados, né, então jogos até, alguns deles bons, jogos de Play 1, como o caso do Final Fantasy VII, que é um clássico, o caso de Tekken 3, que é um jogo de luta 3D muito bom, Ridge Racer 4, que é um bom jogo, mas eu preferiria se fosse Gran Turismo 2, por exemplo, né, e...
Wild Arms, poxa.
Wild Arms, que na minha opinião, modesta opinião, é o melhor RPG do.
Acho que só o Final Fantasy, o Tekken e o Wild Arms, acho que já valia.
Já valia a pena, já valia. E aí botaram um Jumping Flash ali que eu falei, mano, aí é muito fator nostálgico puro, né? Porque não tem nem.
E muito de mercado também, tanto ele quanto o Ridge Racer, eu acredito. O Ridge Racer é muito grande na Europa. Jumping Flash foi até uma parada que teve mais sucesso até no mercado norte-americano que nos outros territórios. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, você não ouve a galera falar muito de Jumping Flash, né?
Mas tiveram jogos melhores nas suas respectivas veredas, né?
Com certeza. E por enquanto, desses 5 aí, a gente tem 2 first parties só, né? O Wild Arms e o próprio Jumping Flash.
Uhum.
E 3 third parties aí, jogos da Square e da Namco, né? 2 da Namco e 1 da Square por enquanto.
E a versão que eles escolheram é a versão clássica. Né? Eles podiam colocar um easter egg, né? Se você virasse ali de ponta cabeça, abrir um jogo secreto, assim.
Pode ser, né? Uma boa sacada.
É bacana, bem, bem nostálgico. Mais até do que o Super Nintendo e o Nintendinho, eu particularmente.
É, confirmaram também o preço, inclusive já tá em pre-order, não sei se ainda está, porque...
Né? Já esgotou em alguns lugares.
Já deve ter esgotado, mas é $99, né?
Uhum.
O valor que é super honesto, eu acho super honesto. Não me interessa muito, porque na verdade eu já tenho PlayStation pra cacete. Pra ser bem honesto, Play 1, eu acho que é o console que eu mais tenho repetido. Eu tenho 3 Play 1s, cara.
Tô louco, mano.
Sim, e e como os jogos que eu gosto eu já tenho pra eles, inclusive Castlevania, você é um jogo caro, viu? Parabéns. Olhando pra ele agora aqui. Você comprar um Castlevania original, meu amigo.
Pô, vê com o Alex lá, pô.
Não, eu já comprei já, isso aí faz tempo. E eu vou dizer pra você que eu paguei um certo preço aí que, né?
Foi um tênis do Sonic que o Bruno gastou no...
Daí pra mais, né? Mas aí eu uso bem mais que o tênis. Castlevania, pelo menos, eu uso bem mais que o tênis.
Não usa não, Bruno. Se você usasse o tênis mesmo, você ia usar muito mais que o Castlevania.
Jamais. Eu jogo muito mais Castlevania do que eu uso tênis na vida. Eu já perdi quantas horas. Já perdi conta de quantas horas eu joguei de Castlevania e tênis, cara.
Eu imagino o Bruno no final do ano, enquanto as pessoas estão fazendo, tipo, assim, eu vou, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou trocar de emprego. O Bruno fazendo uma lista de quais dias ele vai jogar Castlevania, quais dias ele vai jogar o
quais dias ele vai andar de tênis.
E quais dias eu vou usar tênis, né?
É.
Mas eu sou um cara de prazeres simples. Por exemplo, na minha casa eu ando descalço. Descalço.
Nossa,
total.
Caraca, velho, que excêntrico.
Mas eu tenho uma outra. Eu ando descalço na rua também.
Se
tu
assim,
vacilou, tô andando descalço.
Ô, Bruno, sinto me informar, mas... muitos compatriotas nossos.
Não, eu sei, né, mano?
Também passam por essa mesma situação. Não, e muitos deles é não acham escolha. Tão divertido quanto o senhor.
É, exato, exatamente. Então, por isso que eu tô falando, nem sempre por escolha, né, então.
Viu, gente? Porém, só fazer aqui uma errata rapidamente. O que já rodou, o que aconteceu foi o anúncio, tá? Do YouTube Gamer. Ainda não fechou.
Então.
Vai fechar justo. Ainda. Acho que a previsão pra encerrar, pelo que eu vi aqui, o aplicativo é até março do ano que vem. O que já aconteceu foi o anúncio de que eles vão encerrar aí o YouTube Gamer. Então já fica a errata antes do programa ser lançado.
Eles vão encerrar o YouTube Gamer? Aí sim. Aí eu apoio.
Aí eu apoio, mano.
Voto a assistir outro negócio.
Nesse candidato aí eu voto se encerrar o YouTube Gamer.
A proposta, né, cara? Eu vou acabar com o YouTuber Gamer.
Olha aí. Mas por que a gente tá falando disso? Curiosamente, nesse período de anúncio do PlayStation Classic, não vou dizer que foi em função disso, tá?
Não tem nem como ter sido, né? Porque por causa dos trâmites legais que envolvem.
Exato, aí, mas foi na mesma janela. A SEGA anunciou que vai adiar o lançamento do seu Mega Drive Mini para 2019. O console, a versão mini do console da SEGA, que estava prevista para ser lançada em 2018, né? Mas naquelas também, né? Estimado.
Que inclusive parece que vai mudar a emulação, né? Porque antes parecia que eles iam só praticamente assumir o que já era feito aí por
Riot Games,
terceiras, sem vergonha, né? Parece que eles vão meio que trocar a emulação aí.
Ainda bem, né?
Por alto.
Por favor, né?
Pode ser por isso tenha sido adiado, inclusive.
Então, o Sega Mini foi o Sega Mega Drive, né? O Sega Genesis, ou só Mega Drive, não sei porque, pessoal.
O que eles falaram também é que eles pretendem atrasar aí pra aumentar a janela de lançamento mundial. Lançar o Genesis Mini e o Mega Drive Mini europeu também, junto com o japonês, pelo menos foi o que eu vi de declarações.
Eu quero saber do Mega Drive brasileiro, com os jogos, com a caixa da Tectoy.
Né? Exato. E só jogos brasileiros. Só mano, turma da manca.
Só os remakes brasileiros.
Muito bem. E aí, pra gente fechar o ciclo, que eu falei que a gente ia fechar um ciclo de minis, já foi Sony, já foi Sega. Aparentemente, nós temos um registro aí de marca que pode. De novo, isso aqui é rumor, gente. Pode possivelmente indicar a chegada ou o iminente anúncio ou a iminente produção de um Nintendo 64 Classic, né? É. E aí, meu amigo, o negócio vai ficar... Aí, Edu, o senhor que não gosta muito dos anos 80 e dos anos 90, a gente vai viver ou compulsoriamente... Nós viveremos os anos 80 e 90 próximos anos aí pra sempre.
A gente já vive no Disney World já? Por que não colocar mais uma coisinha ou outra? O que eles patentearam foi um desenho do controle que se assemelha aos desenhos de controle que tem no NES Mini, eu já vi, no Super Nintendo não sei se tem, mas ele é muito parecido com o desenho do controlinho assim, minimalista tal, que tem na caixa do NES Classic Mini.
Então, que também receberam trademarks aí meses antes de um anúncio de um NES Classic ou SNES Classic. Né? Então, assim, é a parada mais óbvia. Mais óbvio que até a Sony querer vir fazer o seu próprio console aí também era pra Nintendo continuar, porque ela teve um sucesso absurdo, né? Tanto com o Nintendinho quanto com o Super Nintendo Classic.
Monstro.
E é por isso que não só a Sony, a Sega, a gente teve outras empresas aí, a gente falou do Neo Geo Mini há pouco tempo. É, do arcade, né? Então é...
Que de todos, eu só gostaria de deixar meu protesto, é o pior formato, mas de longe, assim, de longe. O pior formato que eu já vi na vida, inclusive. Parabéns.
Mas a Nintendo acertou muito, né? Não era exatamente uma ideia revolucionária, né? Tinha outras pessoas que já tinham, outras empresas já tinham feito coisas parecidas, mas a Nintendo acertou muito com a estratégia, com o próprio marketing, né? E foi isso que impulsionou outras empresas a meio que correr atrás de devices similares aí. E provavelmente o Nintendo 64 Classic não vai ser para esse ano, né? Porque acho que tá meio tarde aí para... visto o próprio cronograma da Nintendo, né? Não exatamente para lançar, porque a Sony acabou de anunciar o dela, então a Nintendo teria capacidade de anunciar o seu por agora também. Mas visto o que a própria Nintendo fez no passado com o Nintendinho, com o Super Nintendo, a gente já teria ouvido informações oficiais aí mais cedo do... Nintendo 64 Classic, acho que esse ano eles
estão... 54 é o estúdio.
Né? Nossa, 64. Classic e a gente já teria, sabe? Acho que esse ano o foco da Nintendo tá muito no Switch aí, porque ela tem dois produtos muito grandes aí pra fazer até bundle com hardware, né? Pra Smash e o Pokémon. E teve bundle de Fortnite agora também, que vai ser uma loucura, mas é, quem sabe, provavelmente pro ano que vem a gente vai ver um 64 Classic. E já comecem as listinhas aí, quais 20 jogos aí a galera vai querer ver.
Ah, eu acho que é mais fácil fazer uma do 64 do que dos outros dois consoles da Nintendo. Tá, do com NES certeza. E do Super NES daria muito mais trabalho pra escolher 20 aí do que no 64. Né? Aproveitando essa leva de retorno aos clássicos aí, após o lançamento do serviço online aí da Nintendo, né, oficialmente lançado dia 18 de setembro, inclusive um dos atrativos, o que seria o atrativo principal pra mim, porque eu vou confessar, eu não jogo tanto o Switch Online. Pra
galera,
falar a verdade...
Tem uma galera brava aí com o serviço da Nintendo.
Então,
que é muito,
pra
muito
falar
pouco.
A verdade, eu não jogo o Nintendo Switch Online at all. Tipo, eu não jogo o Switch Online. Pra ser bem honesto, eu estou sendo bem honesto. O jogo mais online que eu joguei no Switch até hoje foi o Paladins, que nem precisa, acho que nem precisa, na verdade, da assinatura, porque ele é gratuito, né? Ele é free to play. Mas tudo bem. Eu joguei um pouquinho de Fortnite também, é verdade. Mas o grande atrativo pra mim, eu até falei isso no programa anterior, seria justamente os clássicos do Nintendinho. E após ter passado esse pouco tempo já, eu meio... Não vou dizer que eu me arrependo, tá? Mas eu não recomendo que as pessoas assinem, se for só por isso. Se a sua ideia é só assinar em função dos clássicos, na minha opinião, não é tão legal assim. Tá, mas essa é só a minha opinião. Adoro os clássicos do Nintendinho, mas o que eu percebi é, eu prefiro jogar no Nintendinho mesmo. O que é estranho, porque eu falo assim, putz, eu vou levar os clássicos do Nintendinho comigo qualquer lugar com o meu Switch. Tem esse fator. Tem aquela semana pra você testar, é verdade. Só que você tem que lembrar de você cancelar a assinatura, senão eles vão renovar automático no seu cartão de crédito ou no método que você escolher. E eu provavelmente vou cancelar dentro desse período. Então, é bacana a biblioteca, tem jogos bons, mas eu não sei, não clicou comigo. Eu achava que era o que ia mais clicar, sabe? Realmente não foi. E pra piorar, os hackers, parabéns, mano. Hacker, tipo, o serviço sai no dia, menos de 24 horas, os hackers já. Parabéns, parabéns mesmo pros hackers.
A Nintendo facilita também, né?
Pois bem, os hackers conseguiram quebrar o código. Do
emuladorzinho. Né? Essa entidade mágica, tipo o governo, né? Tipo...
Exato. Eles conseguiram quebrar
a mente coletiva dos,
né? Tipo,
exato.
A esquerda e a direita.
O Edu tá político hoje, né? O Edu tá
é, tô aproveitando o clima de eleições aí pra.
Né?
Como é que se diz? Dar uma finesse nas piadas sem graça.
Uhum.
Ah, mas não é esse conceito. Tem até aquela música do Engenheiros do Havaí. Uma das poucas que eu acho que faz sentido. Que é aquela que ele diz quem são eles, quem eles pensam que são, saca? Uhum. Porque a culpa é sempre deles, né? Eles fazem não sei o que, eles fazem.
Eles, é sempre eles não sei o que, é verdade. Mas, os hackers, essa entidade aí, essa mente coletiva, eles conseguiram quebrar o código do sistema de emulação do Nintendinho no Switch. E eles perceberam. E aí dá uma margem para se discutir a real razão, não estou dizendo que foi, mas abre uma margem para se discutir a real razão pela qual a Nintendo correu atrás dos sites de emulação, que você simplesmente botando a ROM ali, o que eles rodam é a ROM da Nintendinho mesmo. Ou seja, alguém que tivesse acesso às ROMs facilitado poderia usar o próprio Switch para emular usando o próprio sistema oficial da Nintendo.
É, o que o cara
óbvio
viu...
que num console hackeado.
É, o console hackeado, e o que o cara viu é que antes tinham postado uma foto de Battletoads, se não me engano, rodando, aí o sujeito resolveu ir atrás e começou a fazer experiências a respeito disso, e ele descobriu que o sistema é bem parecido com o próprio sistema de emulação do NES Classic. Que até já conseguiram enfiar um monte de jogos dentro. Não,
exato.
Nesse caso, ele chegou a fazer experiências parecidas aí. E pelo que eu vi, é um aplicativo dentro, né, do Switch que você emula os jogos, né? E como você, conforme tu falou, os elementos diferentes seriam mais o lance do online, mas no geral é meio que a mesma ROM do Nintendo original. Né? Então, mas o cara disse que assim, não é um processo... Que todo mundo vai sair fazendo, que, tipo, porque envolve, inclusive, você ter aí o console hackeado e tal. Mas que foi possível de fazer e, pelo que ele falou, não foi tão difícil assim. Essa não é uma coisa pra todo mundo. Nossa, vou enfiar um monte de jogos aqui no meu Switch porque vai dar ruim, amigo.
Exato. Exatamente. E olha só, ainda nessa leva de papo de jogos clássicos, temos jogos clássicos num formato da concorrência, a dona Sony aí que pode estar tentando aprender um pouco com os amiguinhos, né? Aparentemente, você poderá baixar jogos de Play 4 e Play 2 usando o PlayStation Now. Ou seja, o PlayStation Now... Aliás, não é nem aparentemente, porque isso tá no blog do PlayStation,
sim,
né?
Sim, então é oficial.
Isso é confirmado, oficial. Você vai poder baixar jogos de Play 4 e Play 2 para o seu PlayStation 4. Algo que já acontece com o Game Pass. Ou seja...
Já tá ocorrendo, inclusive. Meio que rolando por algumas pessoas já estão tendo acesso, sabe? Não tá liberado para todo mundo, mas alguns usuários já estão recebendo a opção de baixar aí nas regiões que ele tá disponível também, que são poucas por enquanto.
Exato. E aí, isso nos dá a entender então que parece que a dona Sony entendeu o que o público quer, talvez motivada pelo sucesso que é o Game Pass.
Com certeza.
Que é um formato de serviço muito melhor que o PlayStation Now. E tá tentando correr atrás do prejuízo. E agora, isso tá abrindo caminho pros dois serviços ficarem até mais similares. Por quê? A própria Microsoft já confirmou o interesse de trabalhar também com o formato de streaming. Então, ter o formato que é o Game Pass hoje e oferecer um streaming. E o PlayStation Now sai dessa exclusividade de streaming para entrar no download. Ou seja, o campo parece estar um pouquinho mais equilibrado se essa tendência persistir, né? E eu acho algo muito positivo que a Sony faça isso, porque a gente já falou várias vezes aqui que o serviço do PlayStation Now não é efetivamente uma melhor opção para o mundo que a gente tem hoje ainda. Mesmo nos Estados Unidos, as pessoas têm problema para rodar o PlayStation Now, né? Como o streaming só. Então eu acho que isso é uma boa solução. Que bom que a Sony prestou atenção nisso, pelo menos. Então isso me dá esperança para a Sony do futuro.
Segundo o release da Sony, quase todos os jogos vão ter a disponibilidade de download. Alguns não vão ter, mas segundo eles, a palavra deles é quase todos mesmo. E entre PS4 e PS2, muita gente perguntou, e PS3? Obviamente não existe porque não tem retrocompatibilidade.
Exato.
No console. O console não roda jogos de Play 3, então não tem como isso acontecer. Pelas contas que a galera fez aí, entre PS4 e PS2 tem um pouco mais de 200 jogos aí. 220, algo por aí. Que é bastante jogo até, cara, né?
É um bom catálogo, né?
Mais do que eu achei. Eu sei que o catálogo total acho que chega a quase 600, né? Com os jogos de Play 3. Tem muito jogo de Play 3. Mas já é um catálogo interessante. Inclusive, eles estão, no momento, com a promoção rolando aí de $10 por mês, 30 por 3 meses e 99 por um ano. Sendo que, geralmente, aí são $20 por mês o valor. Então, tá...
É um bom preço, um bom preço. 99 por ano é um bom preço aí. Hoje o da Game Pass tá quanto, você lembra?
É $10 por mês.
$10 por mês também.
Rolam então... muitas promoções também, inclusive recentemente teve uma que era de 100 por ano e você ainda ganhava os dois últimos Forzas aí, o 7, Motorsport 7 e Horizon 3. Então rolam promoções assim, mas a base é $10 por mês.
Uhum. Então, eles estão tentando baixar o preço também para deixar mais atrativo para essa galera, até para conhecer. Porque a galera, pelo menos que eu vi do Game Pass, que testou, ninguém reclamou. Eu não vi ninguém reclamar.
Muito pelo contrário. É um serviço.
Exato,
né?
Eu vejo muita gente elogiar, né?
Eu não tenho nenhum problema com ele até hoje. E repito, o único jogo que eu comprei até hoje no meu Xbox One, em, sei lá, quase 3 meses aí, foi o Red Dead, só porque tava em promoção também na retrocompatibilidade, porque. Eu joguei, sei lá, eu devo ter jogado uns 15 jogos no meu Xbox One e joguei todos pelo Game Pass.
Exato, e pagou quanto? Você pegou aquele plano dos 3 meses lá, né?
Por enquanto eu paguei R$30.
Olha isso, é muito...
Ele vence agora em outubro, talvez, eu acho, ou novembro, agora não tenho certeza. Mas pra mim é um serviço excepcional, assim, como consumidor, negócio, eu gosto muito.
E que bom, mais uma vez, que bom que a Sony tá tentando, pelo menos, né?
Então vamos ver. Claramente uma mexida aí na sua estrutura em resposta ao sucesso que o próprio Game Pass teve, né?
Uhum.
Então é aquilo que a gente fala, a concorrência é um fator bom pra todo mundo nesse âmbito aí.
Bom, e aí, já que a gente mencionou esses clássicos do Play 2 e do Play 4 aí, né, os jogos do Play 4 via download agora no PlayStation Now, para algumas pessoas, não está aberto ao grande
público. Ah, é, inclusive nem tem no Brasil ainda o serviço.
Então, não tem, né, porque nem servidor da Sony a gente tem aqui, né?
Então vamos aguardar, inclusive, que essa mudança às vezes pode significar
uma expansão, uma
cobertura maior de localidades, e que inclui o Brasil também.
Sim. E dentre esses clássicos, óbvio, temos os jogos de God of War, que surgiram lá no Play 2, né, e passaram por jogos no Play 3 e no Play 4 agora, com o lançamento mais recente, até a versão remasterizada do God of War 3 também. E aí, teremos uma presença ilustre durante a BGS 2018, mais uma confirmada, do nosso querido Corey Barlog, que é justamente o diretor de God of War 4 e foi diretor também de God of War 2, que são dois dos jogos favoritos aí de muita gente na franquia.
Famoso Balrog.
O cara que ninguém acerta o nome. Mas e aí, senhores, verão? Aliás, a galera está perguntando se nós estaremos na BGS, senhor Edu e senhor Felipe Mesquita. Nossos amigos gamers querem saber, nossas amigas gamers querem saber se estaremos lá.
Estaremos, mas para ver o Felipe é mais complicado.
Exatamente. É. O Felipe é a figurinha rara do pacote. Eu e o Edu, a gente é aquela que você acha comum, de
monte. Nós somos o famoso arroz de festa.
Exato. Agora o senhor Felipe não, ele é aquela figurinha dourada que você só acha no momento certo comprar aquele pacotinho. Então você tem que ficar antenado para saber em que momento você vai poder encontrar o Felipe Mesquita. Só acompanha nas redes sociais aí. E torce pra que o dia que você pegou da feira é o dia do Felipe. Vamos ver.
Esse ano eu tentei de verdade me organizar aqui pra ir, pra ficar mais dias, e pelo menos dois, até três, mas eu tenho que estar aqui na Belo Horizonte, também conhecido como a melhor cidade do mundo. Na quinta-feira, então, eu não tenho condição de eu só poder ir na quarta-feira, dia 10 mesmo, de outubro, que infelizmente é inclusive o dia que a dupla, e não só o Corey vai estar, mas o Glauco Long também, que é um dos brasileiros que trabalham lá na Santa Monica Studio. Ele é agora, inclusive, promovido a Lead Character Artist, né? Ele é um cara que trabalhou até na Naughty Dog já também. Então, ele é um cara super, super fera aí no meio do desenvolvimento. Eles vão estar aí do dia 11 até o dia 14, eu acho, né? Que dura a BGS. Então, eles não vão estar no dia 10. Então, infelizmente, vai ser um encontro aí que eu não vou presenciar, infelizmente.
Então, quer dizer que Food Truck Mesquita SP, o sonho acabou.
Já, esse aí nasceu morto, pra tornar o episódio mais sombrio.
O sonho nunca morre, o sonho nunca morre. Pessoas não percam as esperanças.
Mas, cara, é bacana ver mesmo, né, o cara que tá muito em foco aí por causa que o jogo foi lançado esse ano, né. Uhum. Os caras aí muito fodas aí, mais duas presenças muito boas aí pra BGS.
E já que a gente mencionou o jogo do nosso querido Corey Barlow, que é o God of War,
que curiosamente perdeu já o posto de lançamento vendido mais rápido pro Homem-Aranha.
Exatamente, foi party, destronado.
Né? First party vendido mais rápido perdeu já pro Homem-Aranha.
Exato, não é que o Homem-Aranha vendeu mais que o God of War agora, é o jogo a vender mais unidades mais rápido. Ou seja, o jogo que chega nessas marcas, o Homem-Aranha vendeu aí 3,3 milhões de cópias em 3 dias, que é coisa pra caramba. Mais de 1 milhão de cópias aí por dia. E eu acho que é um resultado óbvio que é muito bem-vindo, mas acho que nem a própria Sony esperava um resultado assim tão rápido, né? E eu só ouço elogios aí com relação ao jogo. O pessoal tá curtindo muito.
Eu gostei bastante, devorei ele, assim. Eu peguei na quinta-feira antes do lançamento e na outra sexta eu já tinha até platinado ele. Tanto rápido que eu joguei.
Caraca!
Mas
é bom ser parte da juventude. Essa juventude, cara, tem muito ânimo pras coisas mesmo. Parabéns.
Pô, cara, você tem que me ensinar um segredo pra arrumar esse tempo todo aí.
Juventude, o tempo é a gana, é a juventude. É que a gente não tem mais isso, Edu. A gente fica cansado, qualquer coisa.
Eu dei uma sorte, digamos, entre aspas, porque não foi sorte, mas eu fiquei doente aí. Exatamente, mesmo. Eu fiquei doente de verdade.
Sorte de ficar doente é legal.
Não tá foi justo. Não foi sacanagem. Eu realmente fiquei doente, então eu fiquei preso em casa aí vários dias, então. Foi meio que um dos meus remédios aí. Mas é porque, cara, o jogo é muito gostoso de jogar mesmo. Então a platina foi meio que uma coisa natural, assim. Porque, sabe, ele não reinventou nada em questão de design de mundo aberto. Assim, mas o gameplay dele é tão fechadinho, tão gostoso de jogar, que fica meio tranquilo e viciante de você fazer tudo que aparecer no mapa, assim.
Lembra mesmo o Batman? Ou é só impressão?
Um pouco. Eu acho o combate até um pouco diferente, assim. O Batman, o que a galera acabou apelidando, daquele combate meio que rítmico, né?
É, o próprio nome é Free Flow.
O Spider-Man é um pouco mais... É até curioso que só tem botão de combate mesmo, por exemplo, botão de ataque, só tem um, é só um quadrado, mas como ele é muito baseado em movimento mesmo, ele não fica repetitivo, sabe? Você usa muitos gadgets também o tempo todo e tem claramente influências ali, mas eu acho que ele foi o diferente o bastante pra criar uma identidade com ele
própria, né?
Desculpa, continua.
Nossa, fala que é realmente impressionante a marca aí que bateu o God of War como first party da história, né? Não é só no PlayStation 4, não. É uma venda mais rápida aí, nessa métrica que eles pegam de 3 dias, de 3,3 milhões de cópias vendidas, isso incluindo inclusive as cópias que vieram com bundles, né? O primeiro report aí que veio da USA Today falava que não contava as cópias de bundles, mas conta sim, como foi o caso do próprio God of War, a marca de 3,1 milhões também contava os bundles e também bateu o recorde de maior número de pre-orders aí da Sony como publisher, né? Sua história, mais de 1 milhão de pre-orders aí pro Spider-Man.
Bem, é. O que o amigo da vizinhança não faz?
Ele levantou, inclusive, em receita mais dinheiro aí que o próprio filme, o Homecoming, fez no fim de semana de estreia, que contam 3 dias também. Então, pra galera que tá uma dimensão até da própria indústria, né, cara? Bate aí muitas vezes da própria indústria do cinema, que a galera vê como uma imponência maior, mas os videogames geram tanta grana quanto.
Ou mais, né?
Nesse caso, mais.
Mas, aproveitando o embalo, já rapidamente fazendo aqui uma intersecção, já que o senhor citou que está jogando Homem-Aranha, eu quero deixar o conselho, a dica para os senhores também, o jogo baratinho que nós já falamos, lançado uns tempos atrás, o The Messenger. Estou jogando, ele é excelente, é muito bom.
Ah, sim, no Switch, né? E no PC, né, no caso.
Switch PC, procurem, é muito bom. Um humor refinadíssimo, logo nos primeiros 20 minutos de jogo, assim, você já vai ver um humor refinadíssimo, muito engraçado. E para quem curtia... Assim, pra quem curtia os jogos das antigas, pode ser que decepcione um pontinho, porque ele é meio fácil, entre aspas, comparado com o Ninja Gaiden original, assim, saca? Mas é um tremendo jogo, cara. Quem curte o estilo não pode deixar de prestigiar. E assim que me aprofundar mais, falo mais a respeito.
Muito bem. Bom, ainda veredando pelo lado aqui, parece... Temos duas notícias em que o pessoal do comitê que faz... Né, a parte da classificação dos jogos aí tá... Aliás, não é nem culpa dos caras, porque essa informação, na verdade, é pública depois que ganha uma classificação, né? Então é só a pessoa que sabe procurar, né? Mas devido justamente a esse processo de classificação, parece que foi vazada a informação de que teríamos um PUBG aí pro Play 4.
É que até meio que tinha sido confirmado pelos próprios developers da Blue Hole antes até de ter a... papo da exclusividade com o Xbox One, né, mas...
Uhum.
Faz jogo... sentido, tá fazendo 1 ano agora, teoricamente seria uma exclusividade de 1 ano.
Vai fazer em dezembro, né, e o jogo recebeu o release final agora no Xbox One, né, não tá mais no Game Preview, então, assim, é meio que era... todo mundo esperava já algo do tipo.
Agora, a notícia mais importante, eu acho que talvez até do ano, é justamente a classificação que um certo jogo recebeu na Coreia. Então, o sistema de classificação indicativa da Coreia...
Que é famoso por dar uns spoilers bonitos aí, né? De...
Sim, o do PUBG também foi na Coreia, eu acho. Né? Ou não?
Acho que sim, creio que sim.
Mas não é importante PUBG.
Ainda quem parece
PUBG? Quem é PUBG na balada, perto do jogo que eu vou falar agora? Porque, segundo essa classificação indicativa, teremos um jogo chamado... Ou não é nem um jogo, é uma coletânea chamada Castlevania Requiem. E nessa coletânea teremos... Symphony of the Night e Rondo of Blood. Ou seja, eu acabei de falar do Symphony of the Night. Mais uma oportunidade para eu comprar uma versão de Symphony of the Night aí com muito gosto. E tomara, a classificação indicativa foi feita para Play 4, mas tomara que seja para o Switch também, né? Porque aí, meu amigo, aí perdeu-se o mundo, né?
Cara, assim, não tem nada confirmado, só
Não, mas tem a classificação indicativa, pô.
Não, mas mesmo assim a gente não pode patar, vai sair, que a gente não sabe.
Não sabe
se é realmente o jogo tal qual que saiu pra PSP, que é excelente, dicas de passagem, ou que essa pode ser melhor. Será que rola um remake aí?
Pode ser qualquer versão. A versão do Symphony of the Night que é perfeita é qualquer uma. Todas elas. Inclusive com dublagem ruim, a versão do PlayStation que tem personagem a menos, que você não pode jogar com a Maria, a que tem também fica boa, do Sega Saturn tem, a versão do PSP que tem também, pronto, pode ser qualquer versão. Symphony of the Night, eu não estou brincando, eu acho que Symphony of the Night é o meu jogo, esse, se eu tivesse que listar um jogo que eu jogaria para sempre, é Symphony of the Night, cara. Eu amo esse jogo, eu jogaria ele para sempre.
Percebemos no tom do seu discurso.
E eu estou falando isso porque ele está aqui, ó, do meu ladinho aqui, olhando para mim. E eu poderia estar jogando, inclusive, aqui, porque tá com o controle do Play aqui, ó. Ó, poderia estar jogando.
Temos um locador a respeito, inclusive. Muito bacana.
Muito bom, por sinal. Locadora, senhores do senhor está devendo respostas. Não para mim, mas para uma certa pessoa que, inclusive, me cobrou dessa resposta, hein, senhor Edu? Então...
Olha aí. Vamos pensar a respeito. Precisamos fazer uma reunião e alguém está soprando o microfone aí, hein?
É o senhor Felipe que gosta de um arzinho.
Fazendo trabalho de sopro aí no microfone. Mas...
O senhor Felipe está fazendo Cooper durante a gravação.
Nós conversaremos a respeito. Novidades!
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Sucesso puro, né, gente? Comprem Castlevania, comprem
muito. Não, mas você acha que vai ser a mesma versão do PSP lá? Ou vai ser...
Eu não ligo, de verdade eu não ligo.
Que é o versão eu não ligo. O remake do Round of Blood é muito bom, inclusive. Na verdade, ele é um remake do Round of Blood, que como brinde...
Você tem o original e o Symphony of the Night. Então, eu de verdade que eu não ligo. Eu quero qualquer versão. Eu quero qualquer versão. O simples fato, cara. Symphony of the Night é muito bom. E Round of the Blood é um baita de um jogão. Também,
tremendo.
Symphony of the Night é outra liga. É, eu acho que Symphony of the Night, sem sacanagem, não tô brincando. Ele tem um fator replay infinito, cara. Toda vez que eu jogo, eu não me enjoa. Não enjoa, cara. Hein?
É, acho que se pegar pra jogar também, jogo tranquilo, mesmo já tendo zerado 500 vezes.
Sim.
Né? É igual pra mim, é igual Super Metroid, você joga tranquilo mesmo já sabendo.
Exato. Eu descobri, gente, eu jogo o Castlevania mais o quê? Mais de 30, não tô exagerando, 20 anos. Cara, não, 20 anos. É que eu contei o original, né? O Castlevania como jogo, eu jogo há mais de 30 anos. Mas o Symphony of the Night eu jogo há uns 20, e eu continuo descobrindo coisas novas, por exemplo, combinações de armas legais. Agora eu vou usar arma tal e arma tal como combinação pra matar boss, sabe? Tipo, é um jogo fantástico, cara. Fantástico.
E o Run of Blood, você costuma comentar com a galera que compara com aquele remake
excelente
lá do Super Nintendo. Cara,
não tem nada a ver. Mas é bom.
Cara, bom entre muitas aspas, assim.
É melhor que o Castlevania 4.
Nunca será. Nunca,
mas. O Castlevania X?
Cara, eu quero fazer uma enquete aí com os ouvintes. Qual é o melhor Castlevania 4?
Não, tem que jogar de novo. Eu duvido. Joga os dois e fala na minha cara. Fala na minha cara que o 4 é melhor.
É só você
jamais.
E o Jurandir Filho que tem essa birra com o Castlevania 4. O Castlevania 4 é adorado no mundo inteiro.
O Jurandir ama Castlevania 4. Eu acho sofrível Castlevania 4. Você é louco. Castlevania X como jogo é muito melhor.
Nunca
tá
será. Deixa nos comentários. Não precisa nem comentar nada. Só comenta a hashtag nunca será. Agora aproveita que agora tá funcionando o site. Vai lá e comenta.
Você que é do Japão. Você que é da Europa.
Porra,
que tá ouvindo o programa.
Enfim, cara,
muito
acabou
bem,
a gambiarra pra galera do resto do mundo aí.
Isso aí, gente. Bem-vindo, bem-vinda. Comprem Symphony of the Night. Sucesso. Ai, Konami. Tá vendo? Muito bem. Temos mais notícias aqui, já que a gente falou de Konami. Vamos falar um pouquinho, então, da... Vamos falar de Rockstar primeiro? Vamos falar de Rockstar. Rockstar revelou algo que era meio óbvio, né, gente? Mas anunciou que teremos um Red Dead Online aí. Alguém tinha dúvida que depois do sucesso do GTA Online a gente teria um respectivo...
É, eles já tinham até dado meio que indícios, né, meio que comentado, mas parece ser uma parada bem no modelo mesmo, até porque o esquema de lançamento vai ser muito parecido também, né. Uhum. O Red Dead Online vai ser lançado em novembro, praticamente, provavelmente um mês aí depois do que a gente teve o lançamento do jogo em si, em beta ainda, que é um modelo muito parecido com o GTA Online. Então esperem, a Rockstar tentando no máximo replicar o sucesso do GTA Online, começando aí já pelo seu modelo de lançamento.
Como não? Como não conseguirá, né? Aliás, rolou um boato de... um evento, não sei, comentaram com alguém da Rockstar sobre uma possível versão de PC, e eles desconversaram e tal. Gente, não se engana, vai sair, cara. No máximo, um ano e meio sai. Vai ser o mesmo esquema do GTA V, que foi, diga-se de passagem, uma estratégia muito boa, assim, genial, né, cara? Você lançar deixa a galera jogar um ano e meio, depois lança, o cara acaba comprando de novo. O que aconteceu aí? Não tem como recomprar de novo.
Pois é. Bom, falamos de Rockstar, vamos falar de outra empresa pequenininha aí, que desenvolve jogos. Coisa pequena, tal de Bethesda, não sei se já ouviram falar também, hein? Já ouviu falar alguma vez? Não? Muito bem. Parece que temos um provável título para o próximo Elder Scrolls aí, depois daquele anúncio, entre aspas, lamentável do Elder Scrolls 6 na E3, né? Que não disse nada pra mim, mas tudo bem. É, um potencial nome seria Redfall. É isso mesmo, senhor Edu? O senhor que é um grande fã.
É, tem um registro. É, encontraram esse registro de não sabe aparentemente do quem, só que é relacionado a videogame, é um título de videogame. E tá se especulando de que poderia ser o título do próximo Elder Scrolls. E caso seja, particularmente, acho um título muito bom. Assim.
Achei meio.
Achou meio o quê? O Discord te boicotou,
é, Carvalho. Não gostei da sua opinião.
Vai falar mal da Bethesda aí, ó. Bethesda.
Eu achei meio qualquer coisa.
Meio genérico.
É, mas todos eles, né, cara? É. Mas, tirando, acho que o Morrowind lá, que é o nome da localidade, Oblivion, Skyrim.
Mas Oblivion é um baita do nome, eu gosto de Oblivion. E eu gosto do filme também, hein? Oblivion eu gosto bastante.
É maneiro, cara. Podia até terminar com Slayer o final.
Redfall parece. Então, não, Redfall pra mim parece um subtítulo de filme do 007. Tem o Skyfall e a sequência é o Redfall.
Eu pensei numa piada muito escrota, mas em off eu conto.
Segure aí. Muito bem.
Daqui a 5 anos, sei lá, quando a gente for ver esse jogo acontecer, a gente descobre se esse é o nome ou não.
Olha aí. E diz a boca pequena que a Bethesda já, devido ao Starlink, como é que é o nome lá do...
Starfield?
Starlink é o dos bonequinhos da, né, que vai ter o Star Fox da Ubisoft. Starfield, que eles já teriam informações aí quentes da próxima geração que eles não podem divulgar. E aí, Felipe?
Por que eles falam isso então, né?
Sei lá, pra falar, eu sou foda, ganhar, sei. É tipo maçonaria, sabe qual é?
É pra ganhar. Aí os caras vão fazer o relatório lá de PR no mês depois. Ah, quantas vezes que eles mencionaram a Bethesda aí nas redes sociais? Vai aumentar só porque eles falaram isso. Ah, a gente já viu esses consoles novos aí, são bacanas. Roda videogame. Acredito que ano que vem vai ser o ano que a gente vai começar a ver aí. Primeiro aqueles reports, né, os vazamentos aí, codinomes, specs vazados aí, e vem começa a loucura da febre da nova geração aparecendo.
Muito bem, e aproveitando que a gente falou da Bethesda aí, que hoje detém parte das IPs que um dia foram desenvolvidas por um certo senhor Brian Fargo aí, segundo ele, se, e aí tem um condicional, se o próximo Bard's Tale vender bem, a ideia dele é ressuscitar a Interplay. É muito condicional isso, né? É meio chantagem isso também, não é um pouquinho de chantagem? Tipo, compro o meu jogo e aí eu vou ressuscitar a empresa que vocês amam.
É, nem tanto, porque o cara tá tendo tanto sucesso recentemente com Kickstarter, e pegando a Wasteland, que é meio que o Fallout que os puristas original, lá queriam, né? Aí tem agora o Bard's Tale que tá ressuscitando o jogo de... Caraca, qual foi o último? O 3 era de Nintendinho ainda. Aliás, o 3 nem saiu pra Nintendinho, o 3 era pra computador, só um que saiu pra Nintendinho, né? Ah, ele falou que se caso venda 2 milhões de cópias do Bard's Tale 4, ele compraria a Interplay de volta, porque a Interplay, né, entrou num limbo maluco que ela faliu, né, nos anos 90, acho que ela foi vendida, aí tentou lançar alguns jogos, depois acabou fechando a divisão de games, ela tá meio...
Fechou de vez em 2004, né?
É, de games, mas ela ainda existe numa forma de não sei o que, na mão de não sei quem, ela ainda existe, ela não fechou.
A marca ainda
existe,
né?
Exato, e não sei quais IPs que eles deteriam ainda, segundo ele falou, o Charmedin ainda tá com a Interplay, que seria Boogerman, talvez.
Acho que de mais renome seria o próprio Charmedin. Fala muito sobre as propriedades que eles têm até hoje.
É, então, na verdade seria mais uma coisa assim de tipo. Manja o Steve Jobs, que saiu da Apple, fundou a Next, não deu nada, a Apple começou a falir, o cara voltou e levantou a parada de novo. Acho que tipo um negócio de orgulho, assim, saca? Mas se ele falou, né? Se ele falou.
Eu acho que ele tá tentando. Na minha opinião, é muito chantagem. Assim, ó, compro o meu jogo. E se vocês comprarem meu jogo, aí eu ressuscito a empresa que vocês querem e a gente vê o que dá pra fazer.
É, mas eu acho que se ele comprasse de fato de volta a Interplay e tivesse algumas IPs aí interessantes ainda na mão deles, Se ele fizesse uns Kickstarters igual fez com a InXile aí, certeza que ia ser sucesso também, que o bicho é o rei do Kickstarter.
Agora ele só tá esquecendo um fato. E se os donos atuais não quiserem vender pra ele, bate a meta que ele coloca pros caras, aí o pessoal não quer vender. E aí?
Aí
o que ele vai fazer?
Ele não compra, Bruno. Ele manda a máfia.
E aí, o que ele faz com a palavra dele? Enfia, né? No ouvido. Deixa eu terminar. O que ele faz com a palavra dele? Tem que tomar muito cuidado.
Ele manda o Mike falar com os caras.
Essa é uma dica pra vida. Hoje o Bruno está dando dicas no programa de hoje. Tome muito cuidado com as promessas que você faz que dependem de outras pessoas para serem cumpridas.
Sim.
Cuidado. Muito cuidado.
É. A negociação do site, do layout aqui, foi uma... pro Congresso Nacional aqui o negócio.
Muito bem. E olha que coisa engraçada. Essa próxima notícia tem uma relação inesperada com a notícia anterior. Porque uma das IPs da Interplay não era justamente o Alone in the Dark?
Sim, era. Da...
Pois é.
Só foi vendido depois.
Exato. E agora, essas IPs foram adquiridas pela THQ, a Alone in the Dark e o Act of War.
É que se o Brian Fargo é o rei do Kickstarter, a THQ Nordic agora tá a rainha
de
comprar IPs de volta, assim, dos outros, né?
As é um necromancer. Tipo, a THQ Nordic é um necromancer.
É. É uma ou duas semanas atrás eles anunciaram que tinham comprado o Kings of Amalur lá também. Que também foi uma franquia que teve um jogo só. Mas ele, cara, deu mole e eles estão comprando aí. Então, se você tiver uma propriedade
pra vender... Vacilou, eles estão comprando.
É. Se você quiser comprar a propriedade aí, do Reload aí, tem,
né?
Tem preço, né?
Dependendo da
pode
grana.
Negociar, tudo tem um preço.
Não é muito caro não, hein?
A gente vê qualquer pastel e um caldo de cana aí, a gente começa a negociar. É, inclusive, estarei em Minas em breve, hein, Sr. Felipe? Estarei em
olha
Minas
aí.
Em breve aí. Mas não pros seus lados, não é Belzonte. Não é Belzonte, vou estar mais pra parte sul aí. Mas estaremos em Minas.
A parte sul é mais do seu lado aí, né? Então...
Não, mas é Minas, é sul de Minas, pô. Pra mim é norte de São Paulo, pô. Pra mim é norte, pra você, sul. Muito bem, senhores. Com isso concluímos a sessão de notícias da semana, que nos leva, senhor Edu, aos videos trailerês. E só atente ao horário, senhor Edu, e veja como eu sou um cara de palavra, tá vendo?
Tá
só bom. Atente. Agora tá nas suas mãos. Nem vem, tá nas suas mãos agora.
Tá bom, Man in the Mirror. Vamos terminar com o Michael Jackson, esse programa. E eu espero que lance logo um Alone in the Dark novo bacana, hein?
Uhum.
Bom, vamos lá com os vídeos. Temos o vídeo do próprio PlayStation Classic, que mostra ele bonitinho assim, com um botãozinho bem bacaninho aí. O Classic Mini, que nós falamos, que ainda não teve todos os jogos revelados, mas tá bem bonitinho aí nos vídeos. Temos um vídeo de um remaster pelo Bruno Carvalho de Resonance of Fate, um... RPG cult, pode assim dizer, de uns anos atrás aí, de PlayStation 3 e Xbox 360, que vai ser relançado em 4K e 60 FPS aí, vai sair pra PC e...
PS4, né? Acho que na verdade, por enquanto, ele tá anunciado pra PC e PS4. Ele é um jogo que, na verdade, acho que pra Play 3...
Acho que ele tinha, pra Play 3 e 360.
No Ocidente ele saiu também, né? Eu fiquei na dúvida, mas acho que saiu, sim. Mas é isso mesmo. Vai ser lançado já agora, né? Outubro, eu acho.
Uhum, jogo da Tri-Ace.
Isso, pra PS4 e PC.
E pra quem curtir aí, tem aí o trailer em 4K. Temos também um vídeo de lançamento do Transference, que é o jogo lá do Elijah Woods, né? Que a gente já viu nas duas E3 passadas da Ubisoft. Aquele jogo... Curioso, de velhas até, já foi lançado já, Felipe?
Então, foi essa semana.
E como é que estão os reviews aí? Você chegou a dar uma olhada?
Acho que a galera curtiu, mais quem jogou em VR, por causa da perspectiva.
É que tá a cara total, né, de VR.
Interessante, mas é um jogo que lida meio com a ideia de as paradas aí do... Que viraram moda agora, escape rooms aí, né?
Ah, sim.
Uhum. Meio que a ideia de recriar essa sensação das escape rooms... O que é engraçado, né? Que o escape room tá meio que querendo recriar a ideia de
do
um jogo...
Do videogame.
E os caras estão querendo criar a sensação do game room no jogo, então...
Uhum. Temos um vídeo da TGS 2018 de história do Resident Evil 2, que é tipo trailer dos anos 70. Ele conta o filme inteiro, assim, no trailer. É curioso, porque pra quem jogou, vai se lembrar de diversas partes. E, inclusive, teve a primeira aparição da Ada, né? Que, se eu não me engano, esse design dela com a trench coat, assim, né? O, como é que chama essa parada? Sobretudo, né?
Sobretudo,
né? Seria do jogo original, o design, pelo que eu já andei vendo, né? Que, como é que chama aqueles scratchboards lá que os caras fazem? Aquelas artes conceituais, né?
Uhum.
Seria esse estilo da Ada, do vídeo. E é muito maneiro ver essas paradas recriadas, assim. O que os senhores acharam desse vídeo?
É um jogo que tá, tipo, toda vez que a gente vê ele tá melhor, mas só o voice acting eu achei meio esquisito, né?
É, pra lembrar da época. Nostalgia.
Meio fiel pra caramba. Mas até em outros vídeos, mesmo o voice acting parece bem melhor, mas, cara, tá parecendo muito. Toda vez que ele aparece, ele e o outro exemplo da capa aí que eu queria citar também, são dois jogos que todas as vezes que dão as caras aí o interesse só aumenta, cara. Tá foda.
Senhor Bruno, o que o senhor achou desse vídeo?
Achei bacana, achei muito bacana.
Muito spoiler? Pra quem não jogou?
Ah.
Ele literalmente conta o jogo inteiro nesse trailer.
Mas aí é que tá, segundo a Capcom, ele vai seguir a linha, mas pode ter muito mais surpresa que não apareceu.
É verdade.
Aí? Então, tá vendo? É justamente ele tá querendo brincar com as suas expectativas. Ah, agora eu já vi tudo, aí chega lá, pá, plot twist.
É igual a Sala dos Cachorros, o primeiro remake, que eu achei genial que eles fizeram assim.
Exatamente, subvertendo a sua expectativa, tá vendo? Esse é o Capcom, mano. Capcom tá aí, é nóis.
Muito bom. E temos aqui um vídeo que é mais um videoclipe de apresentação lá do modo zombies, tradicional modo zombies do Call of Duty, agora o Black Ops 4, trazendo uma música do Avenged Sevenfold, chamada Mad Hatter, que é bacana, hein? Gostei mais da música do que do vídeo.
Eu gosto mais do nome da banda, esse nome é muito legal.
Avenged Sevenfold
é muito legal.
É uma banda que ela é, digamos... nova guarda, assim, né? Apesar de já ter um tempinho, mas que tem uma galera das antigas que meio que torce o nariz, mas eu acho o som dos caras bem maneiro, assim, eu acho o metal bem honesto. E temos aqui, finalizando, dois vídeos do Devil May Cry. Um vídeo que termina com uma coisa surpresa, mas que eu vou falar surpresa porque afinal é o assunto do outro vídeo.
É.
O primeiro vídeo é o gameplay do Dante. Ô, Bruno, esse Dante tá muito maneiro, cara, não tem que falar mal, não. Porra, tá... Que Dante da hora.
O protagonismo tá no Nero. Fala, cara, de boas. Os dois tão fodas. Então,
sim, eu gosto desse visual do Dante. Apesar que ele tá um pouco velho demais, assim.
Ah, eu achei maneiro.
Mas você vê que o estilo de gameplay dele lembra muito os clássicos mesmo, sabe? Então tá muito bacana. Entre aspas, ele é um jogador menos exagerado. É um personagem menos exagerado que o Nero. Que o Nero é loucura total, né? Ele tá nos moldes do que ele era. É que tá. Devil May Cry nunca foi uma série séria, né? Os primeiros eram um pouquinho menos exagerados, né? Acho que começou exagero de verdade, assim, no 3. O 3 que mostra lá o Dante mais novo é loucura total, né? É bicho solto. Mas eu gostei, cara, do gameplay. Eu achei muito bacana do que eu vi. Inclusive, eu tô até tentando entender como que a Capcom vai gerenciar tanto personagem.
Caraca,
no jogo.
Esse V aí no final,
que a galera, mundo, velho.
O cara tipo chama V, só que ele não é o Virgil. Porque ele é bem novo,
galera,
e tem cabelo preto. Eu não sei.
É o Kylo Ren de sandália.
É, pode crer, total Kylo Ren.
Será que ele não é o Nero do Virgil, entendeu? Tipo.
Quê? Você foi cortado novamente, Super Cavalo. O senhor está sendo boicotado.
É, eu vi para o Dante.
Como? O Discord não gostou da sua teoria.
Mano. Repita, Bruno Carvalho.
Tá difícil. Será que o Vi não está para o Virgil, assim como o Dante está para o... Como o Nero está para o Dante? Entendeu? Ele seria, entre aspas, um pupilo rebelde do Virgil.
Achei o trailer bacana. E o segundo vídeo, que é o...
Aí é zoeira, né?
Que estraga... é nada, que super legal, Bruno. Que é isso?
Aí é o pessoal tentando botar Dead Rising dentro do Devil May Cry.
Pô, ficou maneiraço. É, que é o vídeo do Nero, com aquele braço mecânico maluco, acoplado com uma Mega Buster, do Mega Man. E no começo ele até começa a jogabilidade 2Dzinho, assim.
É muito bizarro.
Ele legal.
Pula, faz o pulinho do Mega Man lá, mano. É muito bizarro.
Porra, adorei, cara. Tô com vontade de comprar só por causa disso.
Tem que comprar no pre-order e a versão deluxe ainda pra ganhar
depois
isso.
Depois eles liberam de graça pra todo mundo, é sempre
assim. Vai nessa, abraço.
Meio que virou o mote da Capcom nos últimos meses aí, sempre ter esses crossovers malucos aí no Monster Hunter World, é cheio deles também. O próprio Mega Man vai ter, né? Então é bacana, achei da hora.
Achei muito honesto. E o Dante tá show de bola.
Tá, tá bacana.
É isso aí, é o que temos para esta semana.
Muito bem, senhor Felipe Mesquita, quais são os lançamentos?
Bom, já começando aqui falando de Capcom mesmo, Capcom Beat'em Up Bundle, que é o bundle que a gente até comentou semana passada, que tem os 7 Beat'em Ups clássicos aí da Capcom, saindo para PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Outro jogo que a gente já comentou aqui também, que é o Transference, que o Edu falou do trailer aí, saindo para PC, PS4, Xbox One, PlayStation VR, Oculus Rift e o Vive, HTC Vive também. Para PS4, Xbox One e Switch, um jogo que já saiu para PC no ano passado, que é o Rover. É um jogo que basicamente pega a premissa lá do Jet Set Radio. Inclusive, acho que o cara da trilha sonora é o mesmo lá do Jet Set Radio e do Jet Set Radio Future. E a ideia de você fazer parkour e manobras radicais andando de patins aí na cidade de mundo aberto, aí, com aquela identidade visual muito parecida àquele colorido
grafiteiro,
né?
Colorido grafiteiro.
Não, talvez não o grafiteiro, mas a cidade colorida, meio futurística, assim.
Uhum.
Parece ser bem interessante o jogo, tem single player, multiplayer, então parece bem da hora. Para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, o Scribblenauts Mega Pack foi lançado essa semana, inclui várias edições aí da série.
Que sucesso, Scribblenauts, hein?
Publicada pela Warner, o Scribblenauts. Isso em multiplataforma, esses 4 jogos aí. Para Nintendo Switch, nós tivemos aí 2 jogos que eu peguei de destaque. O primeiro é o Xenoblade Chronicles 2 Torna, The Golden Country, que na verdade é uma prequel do jogo completo que foi lançado no ano passado para Nintendo Switch, e é uma expansão do jogo, só que ela também pode ser comprada de forma standalone, se não me engano, tanto em retail quanto digital, então você pode jogar aí sem ter o jogo base, o Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country. E também para Nintendo Switch, o Broken Age, que é o advento aí da Double Fine, lançado inicialmente para PC e PS4, depois acho que foi para Xbox One também, agora chegando em Nintendo Switch. E por último, para PC na Steam, pegar o lançamento aqui do Ring of Elysium, que é um Battle Royale desenvolvido pela Tencent.
Parece o nome de item do Symphony of the Night, hein, cara?
É um nome, eu também não entendi muito a ideia do nome, porque ele é um Battle Royale que é num setting de neve, assim, você pode, o seu personagem pode até andar de snowboard, usar snowmobile. Você
joga
a
bolinha um nos
outros. Seria bacana. Mas fazendo um sucesso bem moderado aí até no ocidente. Então o Ring of Elite, que é um Battle Royale da Tencent aí também. E esses são os principais lançamentos aí que eu peguei para essa semana que passou.
Muito bem, então com isso concluímos o nosso programa hoje. Muito obrigado a todos os queridos, a todas as queridas, amigos e amigas que estiveram conosco. O nosso site, que funciona, está lá no reloading.com.br e está acessível para o mundo inteiro. E você da Ásia, você da Europa, Europa Oriental, Europa Ocidental, Países Baixos e afins, podem vem na gente, que a gente tá te recebendo de braços abertos aí. Caso você deseja e possa, conheça o nosso projeto lá no Padrim.
Bruno, reiterando pra galera aí que os posts estão voltando na medida do possível aí, os programas logo estão todos de volta lá no site.
Exatamente. E caso você queira colaborar conosco para tornar o Reloading cada vez melhor, você pode conhecer a nossa proposta lá no padrim.com.br, certo? /Reloading. E aí você vê lá a nossa campanha. Muito obrigado a todos os queridos, a todas as queridas que nos apoiam de verdade. Todo o valor, não importa a quantidade, não importa, sério. Toda contribuição é sempre muito bem-vinda, ajuda muito.
Cara, é muito legal, cara. Ontem ou anteontem, que eu estive trabalhando no site bastante essa semana e revendo a página dos apoiadores, né, que vira e mexe, eu passo um cara de moto aqui, vira e mexe, hoje tá o programa ao vivo, Dogma 95. vira e mexe, eu troco a página, assim, mas eu coloquei os nomes, coloquei um negrito. E, cara, é tão maneiro você ver o nome daquela galera assim, né, velho? E te ver que todos esses caras apoiam a gente e tal.
Exato, né? Bom.
O Wilton, cara, o cara que tá sumido, cadê o Wilton? Por onde tu anda aí? Cadê os comentários?
Como
é que tá?
Wilton Paim manda um abraço pra todo mundo lá na W. Já tem mais ou menos um mês.
Aonde?
Na WGC. Na WGC?
Bruno, se você não
WPF.
Souber,
não. WPF, mano. WPF, é que eu só confundi as letras lá, né?
Parece o nome de torneio ou de tênis ou de surf. É sempre esses dois. Quase com
W. É a WPF, é o World Pop Festival lá. A gente tava lá com.
WPT?
A gente estava lá com o pessoal da nossa querida Game Tech Zone e o Wilton Pain deu um passinho lá, passou por lá para conversar com a gente. Um grande abraço, querido.
Mandou
um abração
para vocês. É muito legal ver o nome de todos vocês na lista. Muito obrigado, gente. Vocês fazem este programa continuar. Valeu mesmo.
Exatamente. E você que não pode colaborar dessa vez, não tem problema. Quem sabe numa próxima, é importante que vocês continuem conosco aqui, certo? Nas nossas redes sociais, você pode nos encontrar no Twitter, é o @reloadingbr, ou então, twitter.com/reloadingbr, R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R, no Facebook, facebook.com/reloadingbr, ou então nosso grupo lá, locador do Reloading, facebook.com/groups/reloadingbr, e você sabe que se você participar das redes sociais, você estará interagindo conosco e participará dos sorteios, porém temos uma mudança, agora será um sorteio unificado.
Sim.
Houve uma discussão dentro das organizações Reloading aqui e decidimos que agora vamos fazer um sorteio unificado. E você deixa nos comentários o que você acha dessa ideia do sorteio unificado. Então,
pode deixar, só que não vai mudar nada, mas pode deixar, sim.
Nunca diga que nunca vai mudar. Nós escutamos os nossos
jogos.
Né? Pode ficar xinga. Mas o que a gente fez foi dar o pé na bunda do Facebook, que não tá dando retorno nenhum pra nós. E eles vão continuar no Twitter, rede social mais bonita.
A gente mandou uns e-mails lá pro Mark Zuckerberg, ele não respondeu, fiquei chocado, e aí a gente resolveu largar.
Muito bem.
Não, mas então, sério, o Facebook tá dando mais trabalho do que retorno ultimamente. As pessoas sabem como é que tá complicada a questão aí dos algoritmos e tal, e pra abrir, e demora. A gente vai continuar postando lá, mas sorteiras faremos no Twitter. Então, dê seu RT lá no Twitter.
Maroto.
E você continuará concorrendo a jogos, até porque que o final do programa tá muito grande, né, gente? Vamos dar uma diminuída.
Muito bem, mais enxuto. Mais enxuto. Vamos lá, então atenção, senhor Felipe, porque o número agora corre. Número 11.
O número 11 no sorteio é o...
11? É tipo francês, 11.
11.
11.
É o Christian L. Esse é o nome dele no Twitter e a handle dele é o Colossus Estúpido, olha aí.
Muito boa. Parabéns.
Mas é o Colossus dos X-Men ou o Colossus do Shadow of the Colossus? Isso é importante.
O Colossus King... do... Como é que é lá, o...
Fica...
Paulo Silvino, lá?
Né?
Colosso.
Bruno, fica a seu critério qual dos dois você achar mais estúpido.
Mas assim, eu acho muito bacana. Qual o jogo que ele ganhou?
Ele ganhou, senhor Bruno Carvalho, conforme tínhamos prometido na semana passada, Sonic Generations.
Oh, jogaço. Sonic Generations, vamos combinar. É o último Sonic que tem elementos 3D que prestou, né? Vamos combinar aí, né? Porque esse Sonic Forces aí não é uma coisa para as pessoas de bem.
Você chegou a jogar, cara, assim, o jogo? Eu não tô até hoje, não.
Eu joguei aquela demo que eles liberaram lá e achei o ruim.
É, assim, acho que a maior motivação, assim, de que não foi o que se esperava é que nunca mais a gente ouviu falar dele, nem a SEGA, nem ninguém, assim, nunca
Exato.
Mais falou dele.
Aí, enquanto isso, Sonic Mania, lindo, maravilhoso, tá lá, que é o jogo para pessoas de bem, tal qual o L Cristão, né? O L Cristão, quando as letras são cristãs, também elas são pessoas de bem, né?
Que?
Sim.
Caraca.
Muito bem, então pra próxima semana o que nós temos?
Essa foi a piada já?
É, isso é pra quem depois dá um replay aí. Dá um replay que você vai entender, vai lá. Na próxima semana temos o quê, senhor Edu?
Ah, tá, entendi. Caraca, essa foi das piores de todos os tempos, Bruno.
Não, a culpa não é minha, o senhor, you're killing the messenger. O senhor
Caceta.
Está... Eu só trabalho aqui. Qual é o jogo pra próxima semana?
Semana Lembrando... que vem, olha aqui que enxuto, que ficou bonito. Semana que vem sortearemos Life is Strange Complete Season.
Olha pra esse link, lindo.
Quem mandou foi o Daniel H.G. Mescolotto. Nome
aí,
de doutor
muito
aí.
Bem. Muito obrigado. E olha, lembrando que também vai ter o sorteio do físico lá. Vai lá, digita REM Reloading lá, hashtag no Twitter. Agora é tudo no Twitter, gente. Corre pro Twitter. Vai dar RT na postagem desse episódio, bota REM.
É.
É Reloading e bota...
REM pra quem?
Não, é REM ou REC?
É C, hack, a R.E.M. é a banda, Bruno.
Porra, é hack, exatamente. Tipo, eu tô viajando a banda aqui. E pior que eu ia fazer uma piadinha tão legal com a questão do R.E.M. e a mensagem, mas tudo bem. Hack e replay, exatamente.
Reloading. Everybody Hurts no meio?
Não, ia ter qual que é o seu melhor momento de sono. E aí, a sua frase é o seguinte, manda lá, REC, R-E-C, REC, Reloading e diz pra gente qual é a melhor gravação que você já ouviu do Reloading. Pronto. E aí você vai concorrer lá. Hashtag tem que dar RT no episódio, lembra, gente? Por favor. Marca a gente, pra gente poder saber que vocês estão lá.
Aí pra encerrar a música, você escolhe Shiny Happy People. Falou, gente, até semana que vem.
Não, senhor, mas o senhor foi o senhor quem me deu a ideia da música que eu vou escolher para o encerramento.
Okay. It's the end of the world as we know it.
Todos nós podemos assinar o Reloading no seu agregador de podcast de preferência, que inclusive vai funcionar na Ásia e na Europa, como informamos agora.
Sim,
vai lá
no seu agregador. O feed tá mais enxutinho, ele ninja, vai ficar tamanho menor. Tá tudo melhorando, gente.
Tudo tá tudo melhor. Coisas melhores virão.
Por isso que a gente tá dropando o Facebook não melhora, só piora.
Muito bem. E você pode assinar lá o seu agregador de
podcast. Ah, viu, detalhe, a gente não tá excluindo os grupos, nada, é só o sorteio, tá?
Isso, exatamente.
Os grupos, a comunicação continua.
Aliás, o pessoal que colabora...
Vamos dropar o Facebook de vez, gente? Que
cês... Não, calma.
O que vocês acham melhor?
Isso é conversa pra outro momento, deixa aí nos comentários.
Onde vocês preferem?
Todo programa... Não, isso aí do comentário. Deixa nos comentários e a gente vê. Todo programa nós terminamos com a escolha de um dos membros desse podcast. Como já deu a volta aí na semana passada, foi um dos nossos queridos colaboradores lá do Padrim. Essa semana a escolha é minha. E graças ao senhor Edu, eu realmente resolvi trazer uma canção do ícone maior do pop mundial, o senhor Michael Jackson, certo? Mas não será a música que o senhor sugeriu, porque tem que ter a ver com os joguinhos, e a minha música será uma escolha que está presente no nosso querido Moonwalker.
Justo.
Né? E a minha música é uma música que não deveria estar ali, mas foi colocada em função de problemas ao uso da trilha original, que seria Thriller, e é uma música tão boa quanto, na minha opinião, porque é uma baita de uma música, Another Part of Me.
Olha aí, que beleza. Eu acho que eu toquei ela no 99 Vidas desses dias também, hein?
Mas é lá, aqui, aqui.
Aliás, falando
cada
nisso...
Cada qual no seu quadrado.
Falando nisso, quadrado. Já que os senhores fizeram a questão da lista lá, vou deixar meu top 10 do 16 bits, posso? Vamos lá. Do primeiro a último ou do último ao primeiro?
Eu só quero lembrar que eu entreguei com 7 minutos, tá? Tá bom, de agora tá é por sua conta e risco, vai lá.
Então,
pode ser.
Vamos lá, em
de
décimo...
De baixo pra cima, vai lá. Em décimo pro primeiro.
Streets of Rage 2. Em nono, Street Fighter 2. Em oitavo, corroborando nosso amigo Easy, Super Mario All-Stars. É um cartucho que está nos 16 bits, vale. Em sétimo, Flashback.
Tá, né? Roubando de... Beleza.
Pouco, né? Tá roubando pouco. Ah, vai lá, Flashback, show.
Em sexto, vale. Sonic 2. Em quinto, Final Fantasy 3 ou 6. Em quarto, Link to the Past. Em terceiro, Super Mario RPG. Em segundo, Donkey Kong Country 2. E em primeiro, Super Metroid. Abraços, até semana que vem.
Muito bem, o senhor quer deixar a sua lista dos 16 bits, senhor Felipe? O senhor que não participou.
Olha, e completamente on the spot, assim, pra 10 é osso. Mas,
então fale seu top 5, vai.
5. Caralho, já, mas começou de difícil mesmo assim, né? Mas.
Top 3? 3, pelo menos, você consegue citar 3
né? Pegar a sina na calada do
de
momento.
Calça curta.
Não, nós vamos. Top. Top 5, então. Só top 5. Top 5 vai. Top 5 de um jeito.
Vai. Fala aí.
Donkey Kong Country 2 também. Jogar top 5. Em quarto, Final Fantasy 6. Ou 3, como o Edu falou aí, baixo puta jogo também. Putz, em terceiro. Sonic 2. É um jogo que eu gosto muito. Talvez meu favorito também. Em segundo aí, Super Metroid, que é o número 1 do meu amigo do Ahai. Primeiro, Chrono Trigger. Acho que esse aí foi o mais fácil de.
Justíssimo.
Muito bem, boas listas. A minha, se você quiser saber, você escuta lá no 99 Vídeos, que nem eu lembro mais, porque lista de top 10 muda
tudo. Cara, é muito difícil. Eu também vi pensando, pô, os 10 jogos sobre todos os tempos. Eu mudo toda semana. Se
exato. O único que tá em primeiro pra sempre, Symphony of the Night. Um abraço, gente. Até a próxima semana.
Até lá.
Valeu.